Alfa 1013, com Didier Caramalho, nas manhãs da Rádio Alfa.
Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013. Estou agora na companhia do jornalista de investigação Miguel Carvalho. Muito bom dia.
Bom dia, Didier.
Editaste, Miguel, em setembro de 2025, um livro chamado Por Dentro do Chega, a face oculta da extrema-direita em Portugal, uma edição da Objetiva, que está a ser um verdadeiro sucesso nas livrarias, que está a ter um impacto muito grande em Portugal e que é, basicamente, um estudo exaustivo de 715 páginas sobre a cara da extrema-direita em Portugal, André Ventura, e sobre a encarnação dessa ideologia, o Partido Chega. Com este livro, temos acesso aos bastidores do partido fundado em 2019, que hoje se tornou na segunda força política portuguesa, apresentando-se para defender os portugueses de bem, arrasar o sistema, limpar Portugal dos bandidos, expulsar imigrantes e erguer a Quarta República. A minha primeira pergunta é banal, mas inevitável. Quando é que o Chega, Miguel, se tornou motivo de interesse jornalístico para ti? Porquê é que escolheste aprofundar este fenómeno neste livro?
Olha, antes de mais, deixa-me cumprimentar os ouvintes, é um enorme gosto estar a falar para essa enorme audiência da Rádio Alfa. Foi basicamente logo a seguir à eleição de André Ventura. Eu já tinha, digamos, explorado alguns movimentos juvenis académicos de extrema-direita, ainda antes do fenómeno Chega irromper, e a partir do momento em que ele foi eleito pela primeira vez deputado, comecei-me a dedicar intensamente à cobertura da atualidade política relacionada com o Chega. Foi isso que me permitiu... logo naquela fase inicial, estabelecer imensos contactos e extremamente, ou seja, e alargar a rede de informação no próprio partido, e ir muito também para o terreno. Eu passei semanas e semanas a seguir o partido nos seus mais diversos eventos, acompanhei almoços, jantares, almocei e jantei individualmente com muitos deles, e isso permitiu-me um conhecimento do partido que, na altura, nem os estudos de opinião, nem as sondagens alcançavam, e a própria bolha jornalística, de alguma maneira, não alcançava. Ou seja, havia um bocado a ideia, no geral, e lembro-me de levar muita pancada nos jantares e nos almoços entre colegas, porque as pessoas, na realidade, achavam que o Chega não ia durar muito tempo e que o fenómeno e o próprio discurso de André Ventura não seriam aceites por muito tempo na sociedade portuguesa. A realidade que me era dada a ver e ouvir no terreno era completamente diferente, e depois nunca mais larguei o assunto.
Pois, talvez seja bom relembrar que esse livro é o resultado de investigações de terreno. É importante dizer isto. Foste de banquetes em comícios, conversaste com militantes por dentro do partido, com simpatizantes por fora. Este livro não são elucubrações de ofício, nem opiniões de um editorialista numa plateia televisiva. A originalidade deste livro, repito e insisto, é que ele não tenta só vasculhar o lado dos dirigentes, mas também e sobretudo o lado dos militantes, dos simpatizantes. 90% do livro é o próprio Chega a falar do Chega. E a minha pergunta é a seguinte, Miguel: o que é que o terreno, justamente, te devolveu como realidade?
Olha, além de te agradecer essa descrição, que é exatamente o sumo do livro. Ou seja, este livro é 90% o Chega a falar do Chega, desde ex-militantes, alguns atuais e até alguns dirigentes. A verdade é que o terreno já na altura me dava... a ideia de que a criação do Chega não tinha sido uma criação de André Ventura. Ou seja, quem criou o Chega, ou as condições para o Chega emergir na sociedade portuguesa e no espaço político, foram os sucessivos governos que falharam em promessas que fizeram às populações. Uhum. Na maioria dos casos, e eu tenho entrevistas com 5, 6 horas em alguns casos, em que, ou seja, me foi permitido tempo para falar de muitos assuntos, as pessoas queixavam-se das coisas que estavam a falhar há muito tempo nas suas terras, não só em zonas de interior, mas também em zonas suburbanas, mas sobretudo em zonas de interior, as queixas eram, inevitavelmente, o centro de saúde que tinha fechado, a escola que tinha fechado e agora passava, estava a 30 quilómetros, no Algarve sempre a eterna questão do hospital prometido há 30 anos e que nunca foi construído, e ainda agora, nas três sessões que eu já fiz no Algarve da apresentação do livro, esse assunto voltou a vir à baila, as pessoas discutem isso nas próprias sessões de apresentação do livro. Portanto, eram sensações, já com ressentimento e com muita raiva, sensações de abandono, ou seja, uma população ou setores da população que foram tendo da política uma ideia muito, muito, muito negativa e com a sensação de que mesmo tendo a consciência de que os governos não podem fazer milagres, as pessoas queixavam-se do facto de lhes terem sido feitas promessas olhos nos olhos e os políticos, de uma forma geral, não terem cumprido sequer meia dúzia de coisas identificadas há décadas na sociedade portuguesa. E lá no fim, depois, então sim, vinha a questão dos imigrantes e das comunidades ciganas, mas jamais, se quiseres, como saco de boxe, né? Ou seja, como o fim da nossa conversa, quase em desespero, lá vinha a culpabilização dessas comunidades e desses setores. Mas as queixas mais profundas, mais amargas, tinham a ver com isso. E confesso-te que algumas vezes, até porque contactei com muitos militantes do Chega que têm vidas muito difíceis, posso dizer que em algumas situações até me comovi, porque é fácil perceber como é que as pessoas chegaram ao desespero e ao desencanto em relação à sua vida e em relação à própria política portuguesa, não é?
Sim, tu escreves no livro, passo a citar: "Foi em 2015 que percebi, com ingenuidade e inconsciência à mistura, que havia uma espécie de Trump Country à portuguesa, pronto a cair de maduro aos pés de alguém que rompesse o tradicional sistema partidário caso as condições se proporcionassem."
Exatamente, ou seja, foi muito evidente naquele período em que nasceu a chamada geringonça, foi muito evidente que havia já nessa altura um lastro para que o Chega pudesse ir para esse terreno e aproveitar esse ressentimento. Na verdade, o próprio André Ventura, anos depois, quando fundou o Chega e começou a ir nas primeiras vezes para o terreno e a ir às zonas do território onde não aparecia um político há muito tempo, em algumas zonas, as pessoas de alguma maneira valorizaram isso, né? E ele próprio se prestou a ser saco de boxe de muitas dessas críticas e muitas dessas angústias que estavam, digamos assim, recalcadas em grandes partes do nosso território. A verdade é que não foi levar nenhuma solução, foi levar essencialmente promessas vazias, uma série de quer dizer, alguma gritaria e a culpabilização, ou pelo menos tentou, como faz hoje, né, deslocar a frustração, a raiva e o ressentimento para a culpabilização de setores da sociedade portuguesa que são mais vítimas do que culpados, mas a verdade é que as pessoas valorizaram a presença dele e valorizaram o facto de ele ter ido para o terreno numa altura em que não aparecia um político há muito tempo em determinadas localidades. E a verdade é que, quer dizer, eu sempre fui um jornalista, diria, mesmo no tempo em que estive no Diário de Notícias, que foi onde eu comecei, e na fase pré-internet, eu sempre me obriguei muito a ir para o terreno, ou seja, nunca estive, sempre me desafiei a não ficar à secretária, a olhar para o computador ou a fazer telefonemas, sempre quis, nem que fosse para um café olhos nos olhos, sempre quis ir contactar com as fontes e com as pessoas no terreno. E já na década de 90 acompanhei muitas realidades dramáticas da sociedade portuguesa em zonas de interior, de norte a sul, e na altura não havia eu não percebi, mesmo tendo feito reportagens sobre coisas dramáticas como fechos de escola, etc., não, ainda havia, apesar de tudo, no geral, uma crença de que a política portuguesa era uma coisa diferente, ou seja, as pessoas ainda tinham alguma esperança. E já havia tentativas, o CDS fez isso na altura, eu acompanhei algumas campanhas, o CDS já tinha um discurso que tocava em algumas das narrativas do Chega, né? Chegou-se a falar de subsídio à dependência, chegou-se, o próprio Manuel Monteiro, líder do CDS à época, chegou a dar entrevistas em que reivindicava o Deus pátria e família, e que não se importava que lhe chamassem Salazar. A verdade é que isso na altura, até pronto, não havia internet, é verdade que deu um grande impulso a tudo isto, mas a verdade é que as pessoas, eu sentia que as pessoas, apesar de estarem a viver situações complicadas, não tinham ainda essa raiva e esse ressentimento em relação à política. Mas passaram muitos anos, não é? Passaram muitos anos, muitas frustrações, 11 de setembro, governações que fragilizaram ainda mais o tecido social e económico deste país. Tivemos a crise do subprime, tivemos uma pandemia. Tudo isso funcionou a favor do acumular dessa raiva e desse ressentimento que o Chega soube aproveitar como ninguém, não?
Ou seja, o Chega nasceu do sentimento de abandono, de raiva por muita gente, é o resultado dessa ferida, mas será que podemos dizer que hoje o Chega só continua a existir porque há um líder supremo que se chama André Ventura?
Não, eu acho que, vamos lá ver, eu acho que obviamente se amanhã ou se de um dia para o outro André Ventura decidisse ir fazer outra coisa à sua vida ou de alguma maneira visse a luz, digamos assim, eu acho que o Chega continuava a existir, não exatamente se calhar nos mesmos moldes. Ele não permitiu ao longo destes anos que houvesse uma espécie de sucessor, aliás tratou de os afastar. O Chega é hoje, de longe, um partido muito menos livre e muito mais autoritário do que era no início, onde apesar de tudo havia algumas correntes e algumas pessoas que tinham pensamento próprio e que eram capazes de assumir críticas frontalmente. Hoje isso não existe, o Chega está absolutamente transformado num culto. É muito difícil que num próximo congresso alguém apareça sequer a fazer a mais leve crítica, porque o partido está montado e desenhado em função da suprema autoridade do seu líder e da sua visão para o país. Agora, o Chega existiria, eventualmente, pelo menos nesta fase, existiria sem ele. Porque nós não vamos acabar, lá está, com o tal Ventura Country, se não resolvermos os problemas que as pessoas identificaram há muito tempo e que de alguma maneira alimentaram a frustração em relação à classe política e em relação às governações. O que pode tirar oxigênio à esquerda, ao Chega, é à esquerda ou à direita aparecer um líder político, um movimento político, que consiga falar olhos nos olhos com as pessoas, ouvi-las sobretudo. Não é ir levar pautas nem sementes que estão há muito datadas e que as pessoas já desconfiam, já estão de pé atrás. É ir falar com as pessoas, ouvi-las, perceber esse sentimento de frustração e de abandono, e esse líder, à esquerda ou à direita, é um bocado indiferente nesta fase, saber concretizar minimamente um projeto de país que obviamente resgate essas pessoas dessa frustração e desse ressentimento. Eu acho que essa é a única maneira, ou pelo menos um dos passos prioritários para tirar oxigênio à narrativa excludente, racista, xenófoba, em muitos casos, do Chega. De outra maneira, continuará a existir esse Ventura Country e, obviamente, não havendo Ventura, irá procurar outro Messias que lhe apareça com o mesmo discurso, não
é? Miguel, qual seria o retrato robô do simpatizante do Chega?
Olha, essa é uma excelente pergunta e é sempre aquela para a qual eu não tenho resposta, porque assim...
Apesar das mais de 700 páginas de estudo.
Exatamente. Não, é precisamente essa grande dificuldade. Eu não sei o que é o eleitor típico do Chega, porque O Chega é de facto aquele partido que vai, que tem uma pauta para toda a gente, e por isso é que se calhar foi buscar, obviamente, numa primeira fase, os setores mais à sua direita, obviamente muitos descontentes e muitos oportunistas também ligados ao PL, que estiveram ligados às estruturas do PSD e do CDS, mas também, como sabemos, foi buscar eleitorado que tinha votado durante décadas à esquerda, e até nas últimas eleições legislativas, o Chega, sobretudo de Lisboa para baixo, conseguiu conquistar muitos eleitores que eram eleitores típicos do Partido Socialista. E, portanto, é um partido que sabe criar uma pauta para isso tudo. Eu costumo dizer que o Chega funciona como uma espécie de restaurante, né? Tens que imaginar o Chega como um restaurante do chefe Ventura, e a ementação, aqueles 10, 12 temas, vá lá. Habitualmente André Ventura expõe na praça pública, e todos nós já sabemos quais são: as questões da imigração, as questões da comunidade cigana, a corrupção, etc, etc. E o eleitor do Chega que eu conheço, de uma forma geral, seja ele proveniente de qualquer geografia ou de qualquer território político anterior, escolhe em função do seu interesse pessoal, e escolhe três ou quatro temas que lhe digam mais respeito. E é muito comum, nas minhas conversas com eles, perguntar: ai, mas pronto, ok, são estes três ou quatro temas que lhe interessam, mas o André Ventura também defende estes seis. Ah, mas isso não me interessa, isso já não é comigo. Aliás, até estou bastante em desacordo com algumas coisas que ele diz, mas identificam-se com aqueles três ou quatro temas que acham que só ele é que defende, né? E pelo menos eles sentem que, independentemente de saberem, porque muitos sabem, que André Ventura mente, que falsifica determinadas informações, que a prática do Chega é também uma prática de fake news e de desinformação, a verdade é que as pessoas sentem que têm na Assembleia ou no espaço público alguém que berra por elas, que grita por elas e que diz às supostas elites aquilo que elas gostavam de dizer. E por isso, sei lá, eu conheço militantes do Chega, ou votantes do Chega, que detestam o discurso, por exemplo, que ele faz em relação às comunidades ciganas. Ou porque não se identificam com ele, ou porque têm amigos ciganos, ou porque viveram sempre em zonas onde as comunidades não são um problema, não se identificam. Mas se lhes disseres, por exemplo, que estamos a ser invadidos por muçulmanos, aí eles já valorizam e acham que é o único político que fala disso. E o inverso também é verdade, né? Há gente que valoriza, que detesta o discurso dele sobre a imigração, mas valoriza os ataques à comunidade cigana. E é o primeiro partido na democracia portuguesa que rompe desta maneira aquilo que é o arco tradicional, quer dizer, porque os partidos tradicionais, à esquerda e à direita, a ideia que eu tenho é que os seus votantes, os seus militantes, se estão lá, se apoiam, se votam, é porque se identificam a 70% ou 80% com aquilo que o partido defende. Não fará sentido que se mantenham lá se não for assim, né? O Chega não é isso. O Chega é uma coisa, é um serviço à la carte, né? E as pessoas depois escolhem em função das suas histórias individuais, das suas histórias profissionais. Por isso é que é tão difícil mesmo, identificar aquilo que se considera o eleitor típico do Chega.
Bom, mas é verdade que frustração, ressentimento, medo, raiva, isso são características prováveis do retrato robó do simpatizante do Chega, mas também a agressividade para alguns. Suponho, Miguel, que por causa deste livro sofreste e ainda sofres de bullying e ameaça digital.
Sim, olha, há duas questões em relação a isso, e que são as duas bastante contraditórias. Esse bullying digital sempre existiu. Aliás, eu falo, dou alguns exemplos no livro dessa perseguição, pronto, que chegou em determinadas alturas a patamares insuportáveis. E essa continua, e continuou depois do livro. Mas, para minha surpresa, embora não total surpresa, mas para minha surpresa, o livro está a ser um sucesso também graças a pessoas do universo eleitoral do Chega. E uma das coisas que me orgulho é, e isto foi muito intenso até novembro, portanto agora parou um pouco, mas até novembro, portanto entre setembro e novembro, que foi o momento de digamos assim, de grande divulgação do livro e de grande partilha de notícias sobre o livro, eu recebia quase diariamente mensagens e até fotografias do livro comprado da parte de militantes do Chega, ex-militantes, atuais votantes, ex-votantes. Pessoas que, independentemente de terem uma opinião sobre o que eu posso ser enquanto cidadão ou em relação às minhas convicções, valorizaram o facto de o livro ser, sobretudo, a partir de conversas com ele.
Sim, temos que falar aqui dos números de venda. No final do mês de dezembro de 2025, 30 mil exemplares do teu livro tinham sido vendidos em Portugal. 30 mil. E estamos aqui a falar de uma investigação jornalística. Ou seja, o teu livro põe o dedo na ferida. A melhor prova é este número, 30 mil. É muita gente a acreditar no jornalismo.
Sim, sim, exatamente. Sim, é uma surpresa. Essa para mim é a grande surpresa. Quer dizer, num país onde um best-seller começa nos 5 mil exemplares, um livro que já está, segundo os últimos dados que eu tenho, as tiragens chegaram aos 33 mil exemplares e aí à 8ª edição, é uma surpresa. Mas eu acho que que esses números têm também a ver com isto que eu te estava a dizer. Ou seja, uhum. É um livro que não é um livro para converter os convertidos, nem sequer é um livro contra o Chega, não, eu insisto nisso, é um livro que tentou, antes de tudo, compreender o Chega e Sim. compreender as pessoas que lá foram parar, e elas sentem-se reconhecidas nisso. Algumas fizeram-me chegar mensagens a dizer que estavam a ler o livro com muito espírito crítico, algumas ficaram a pensar na sua própria opção, eu já fiz cerca de 30 sessões de apresentação do livro e vou fazer mais umas dezenas até maio, junho. Há sempre, ou quase sempre, pessoas do Chega nas sessões. Algumas vão pedir autógrafos para os filhos, ou algumas pertenceram ao Chega, já não estão, muito bem, mas também estão alguns dos atuais eleitores. E é sempre uma conversa, eu consigo ter sempre uma conversa cordial com eles, eu mantenho contactos regulares com muita gente desse universo. E houve uma coisa que para mim foi muito importante, Didier, e é uma coisa que eu mantenho hoje. Eu sempre separei, e acho que as pessoas me reconhecem isso, pelo menos, eu sempre separei aquilo que é o aparelho político do Chega, portanto a sua direção, os seus principais dirigentes, os seus deputados, daquilo que é o eleitorado do Chega, que eu respeito imenso. E respeito porque em muitas coisas, em muitos aspectos conhecia as suas histórias, até em algumas coisas... Até algumas coisas do ponto de vista pessoal que me foram reveladas e que explicam muitas vezes porque é que, o porquê dessa raiva acumulada, eu mantenho esse contacto e valorizo muito esse contacto com os eleitores. E os eleitores do Chega são, em muitos casos, muito diferentes daquilo que é o seu aparelho político. Por isso é que eu acredito, eu costumo dizer, o jornalismo e a democracia em que eu acredito não deixam ninguém para trás. E esta gente não veio de Marte. Portanto, esta gente estava cá, esta gente está cá, e nós temos que fazer um esforço para resgatá-las de novo para a convivência democrática mínima, pelo menos, né? Para a convivência cívica, em que as pessoas possam expor as suas ideias, ainda que muito contraditórias, mas que todos consigamos definir um lugar de encontro para poder conversar sem nos agredirmos, sem usarmos preconceitos, sem que a conversa resvale para estas trincheiras e para este extremismo a que estamos a assistir.
Assino por baixo, Miguel. Efetivamente, ninguém está fora da comunidade democrática, não há eleitores de segunda. O último capítulo do teu livro fala de uma faixa etária que te preocupa bastante, que são os jovens. Fala-nos disto.
Olha, essa é de facto a minha grande preocupação. Ela atravessa também alguns aspectos do livro, mas sobretudo o último capítulo, e eu é uma das questões que tenho aprofundado. Eu tenho ido a muitas escolas e tenho contactado muito de perto com jovens, e há situações de facto muito preocupantes. Chegam-me relatos de professores que já têm que enfrentar miúdos a fazer saudações nazis em plena sala de aula, alguns estão mesmo a ler o Mein Kampf, há violência a níveis já bastante consideráveis nas escolas, atos racistas, xenófobos sobre outras crianças, portanto há um clima de facto bastante preocupante. É verdade que alguns dos contactos que eu tenho feito com escolas, ainda ontem estive numa, me dão alguma esperança, porque eu sinto que algo está a mudar. Portanto, há jovens cada vez mais conscientes da necessidade de proteger a democracia e querem inclusive fazer alguma coisa por isso. Eu acho que desde 2024, desde que o Chega alcançou 50 deputados naquela altura e agora 60, acho que caiu a ficha, por assim dizer, a algumas pessoas, e os próprios jovens estão contagiados pela necessidade de fazer alguma coisa para defender a democracia e preservá-la. Eu noto isso sobretudo nas sessões que venho realizando e nestes contactos. Mas a verdade é que o Chega tem dinâmicas, sobretudo de redes sociais e de narrativas digitais, que são, como se costuma dizer, de Liga dos Campeões.
O Chega é o partido do TikTok e do Facebook.
Exatamente. Nota-se também, houve um estudo recentemente publicado pelo Expresso, em que se fala, e é um estudo já a propósito destas eleições presidenciais, em que se nota um desgaste também na narrativa digital do Chega, porque, por exemplo, o Coutrinho de Figueiredo e o próprio António José Seguro foram buscar muito eleitorado jovem, inclusive nas redes sociais. E, portanto, nota-se aqui algum destaque. Ventura já não liderou, por exemplo, pelo menos na primeira volta, já não liderou, já não foi o político mais visto do TikTok, né? E, portanto, nota-se de facto algum desgaste, mas a narrativa digital do Chega, muitas vezes, a maioria das vezes, com temas e notícias falsas, com muita desinformação, ainda é uma narrativa avassaladora entre os jovens, né? Também entra facilmente, porque há muita coisa para fazer ao nível dos manuais escolares e até na forma como se ensina. Sei lá, posso te dar dois ou três exemplos. Quer dizer, tu continuas nas salas de aula, e isto é-me transmitido pelos professores, continuas a dar o Camões, por exemplo, que alimenta toda a ideia do Portugal mitificado, do Portugal que foi grande. Continuas a ter manuais de português, por exemplo, em que aparece na capa uma espécie de sereia a olhar para uma caravela. Continuas a definir, por exemplo, como visitas de estudo ou viagens de fim de ano, a ida ao padrão dos descobrimentos ou ao Mosteiro dos Jerónimos, que eu não acho mal, fazem parte da nossa história, mas são se calhar muitas visitas de estudo em que não é mostrado o lado B do que isso significa, né? Ou seja, como é que chegamos ali no bom e no mau, né? Se calhar não há esse contraditório. Ou seja, também temos que mudar muito ao nível da forma como se ensina e das matérias que estão nos nossos manuais, onde só há muito pouco tempo, só há muito poucos anos, é que estiveram, por exemplo, com algum peso as versões das pessoas que foram colonizadas pelos portugueses ao longo de anos. Portanto, há muito a fazer aí. E há muito a fazer na consistência e no ensino da democracia nas escolas. Eu conheço escolas de norte a sul onde foi feito um esforço absolutamente notável de professores e das próprias instituições a propósito dos 50 anos do 25 de Abril e das conquistas do 25 de Abril, mas há muito mais a fazer. Embora, como te digo, eu normalmente saio de alma lavada de algumas dessas sessões, porque vejo muitos jovens a querer mobilizar-se, a querer combater estas narrativas que só nos dividem e só nos polarizam. Não?
Miguel, sei perfeitamente que quando esta entrevista estará disponível em podcast no site e nas redes sociais da Rádio Alfa, vou levar com toneladas de comentários violentos. Vamos ser acusados de parcialidade, embora, repito aqui, a Rádio Alfa tenha convidado inúmeras vezes o Chega, sem eles nunca terem respondido. Já agora, na tua opinião, porquê é que o aparelho político do Chega não aceita esse jogo? Ou pelo menos tem dificuldade, medo, se calhar, em aceitar o jogo do pergunta-resposta?
Só aceitou na fase inicial, quando precisava de crescer também, em muitos casos, à custa da imprensa escrita, né, e das rádios, etc, etc. Mas agora já não. Quer dizer, o Chega não precisa o jornalismo assente nos seus valores de sempre, o escrutínio público, o aprofundamento das ameaças à democracia, que também é o nosso dever escrutinar. O Chega não está para isso. O Chega vive das redes sociais, onde pode expor as suas narrativas como muito bem entende. Como eu disse há pouco, está amplamente demonstrado que a esmagadora maioria do que diz e promove nas redes digitais é falso, comprovadamente falso, e precisa das televisões, do espaço televisivo, sobretudo em modelo de entrevista, que em Portugal foi levado a níveis, se me permites a expressão, quase pornográficos, não é? Ou seja, nós temos um líder político que passa a vida a criticar o sistema, quando o próprio sistema mediático é o sistema que lhe é mais favorável. Nunca um líder deu tantas entrevistas, então custa o espaço de tempo, e o jornalismo tem também algumas responsabilidades na promoção de um líder que na prática se revela, quer dizer, estas sucessivas entrevistas, eu este ano confesso já perdi a conta, eu contei até às 40, entretanto deixei de fazer essa atualização, mas a verdade é que o próprio jornalismo, a dada altura, está a convidar para estúdio alguém que começa desde logo por fazer bullying ao próprio pivô ou ao próprio jornalista que o está a entrevistar, acaba também quase sempre por fazer bullying à própria estação de televisão que o convidou pela enésima vez, e isto é um bocado esquizofrénico, sendo que
É masoquismo mesmo.
É masoquismo, não, e os próprios jornalistas já estão, em muitos casos, as próprias estações, já estão em muitos casos a abdicar de algo que devia ser absolutamente blindado, que é a sua integridade naquilo que é o questionamento de um líder como este, porque a dada altura tens programas de entrevistas a André Ventura em que as perguntas já são feitas por comentadores encartados e o jornalista está ali quase a fazer a figura do distribuidor de jogo. Portanto, nós estamos a ceder muito esse terreno, mas a gente sabe porque é que isso é, isto já está mais do que assumido, isto não é, em muitos casos não é uma opção editorial, é uma opção comercial, ou seja, André Ventura garante audiências, garante, falasse do Chega, garante audiências. E eu contra mim falo porque, a propósito do livro, fui à televisão diversas vezes, às vezes duas e três vezes ao mesmo canal, e percebi, porque depois as pessoas me deram eco disso, percebi que o simples facto de eu estar lá a falar do Chega e do meu livro tinha ajudado às audiências e tinha ajudado ao algoritmo, né? E portanto, e o Chega domina essa linguagem, domina o algoritmo como ninguém. Mas o jornalismo, em muitos casos, com resistências internas, é preciso dizer, Didier, com muita gente, muitos colegas nossos, a tentar combater isto internamente, mas sem força para tal, o jornalismo tem, de uma forma geral, tem prestado um péssimo serviço àquilo que são os seus valores, não é?
Esta será a minha última pergunta, Miguel. Qual é o futuro do Chega em Portugal?
Bem, eu acho que Digamos assim, se nós tivermos uma crise política a breve trecho e que isso resvale novamente para eleições antecipadas, eleições legislativas antecipadas, e essa crise estiver associada a questões éticas, a questões de como esta que estamos a ver, de um desastre absoluto, a forma como o governo geriu os dramas relacionados com estas tempestades que estão a ocorrer em Portugal, situações destas acumuladas de falta de ética, de a política a naufragar completamente na procura de soluções para as pessoas, se tivermos eleições antecipadas por causa de uma crise provocada por tudo isto, eu acho que será quase inevitável que o Chega alcance o governo deste país. Se a legislatura se prolongar, ainda que por más razões, ainda que gere muitas queixas e muitos dramas, eu acho que, apesar de tudo, já há alguns sinais de desgaste. É preciso não esquecer, vamos ver agora a segunda volta, onde obviamente André Ventura vai beneficiar de algum voto contra António José Seguro, que estava disperso por outras candidaturas, mas a verdade é que na primeira volta, entre as eleições legislativas e a primeira volta das presidenciais, o Chega perdeu 100 mil votos. E há sinais de desgaste a sul, por exemplo, onde é verdade que o Chega cresceu muito para o norte, estendeu, digamos assim, a sua manta eleitoral para o norte do país, onde não tinha grande força, mas a sul, onde foram as primeiras grandes adesões ao Chega, onde foram as primeiras grandes votações, o Chega está a perder terreno em muitos concelhos, em muitas zonas do país, onde que foram absolutamente essenciais para o seu crescimento na fase inicial, de 2019, 2021, por aí. E há sinais de desgaste, eu conheço bem esses terrenos, há sinais de desgaste em relação à narrativa, em relação ao próprio... à própria postura do líder, em relação ao próprio partido como tal, em relação àquilo que as pessoas acreditavam que o partido podia ser e afinal não é. Agora, acho que ainda vamos ter Chega por muito tempo, lá está, sobretudo se as políticas, os governos não souberem corrigir uma série de questões, uma série de problemas que estão identificados há muito na nossa sociedade e que continuam por resolver. Aliás, estas tragédias que estamos a viver atualmente em Portugal são bem o exemplo do que não foi feito. Quer dizer, um país que enfrenta tempestades deste género e o que vem à tona é todo um falhanço do Estado e dos governos ao longo de décadas.
Miguel Carvalho, jornalista de investigação, o teu livro chama-se Por Dentro do Chega, Face Oculta da Extrema-Direita em Portugal, uma edição da Objetiva, um estudo de 715 páginas sobre a cara da extrema-direita em Portugal, André Ventura, e sobre o partido Chega. Muito obrigado, Miguel.
Muito obrigado, foi um enorme gosto.